Andréia, vamos começar. A gente sabe que o retorno ainda não está definido, não tem uma data marcada. Mas existe uma data limite, Andréia, a partir da qual vocês podem definir o seguinte: olha, nesse ano a gente já não consegue fazer mais nada em relação à educação, ou vai se insistir em um calendário nesse ano, independentemente da situação relacionada à pandemia. Como é que vocês estão vendo essa situação hoje, hein, Andréia?
Nós já fizemos já publicamos o calendário de 2020, na verdade, justamente pensando numa possibilidade, né, num cenário em que a gente não retornasse presencial em 2020. Esse calendário foi publicado mês passado. As atividades pedagógicas não presenciais começaram a contar como carga horária letiva desde o dia 1º de julho, e em agosto a gente publicou o calendário de 2020, né, no qual, inclusive, a gente prevê aí um contínuo 2020-21, de modo a não prejudicar os estudantes, né, e a gente conseguir cumprir com o currículo de 2020, parte dele em 2021 também. Então, o calendário letivo, ele já está instituído, né, ele vai até dezembro, vai até o dia 23 de dezembro, depois a gente tem um período aí de recuperação, né, de provas finais, mas ele vai até o dia 23 de dezembro, independente de retorno às aulas presenciais ou não. Então, essa foi a primeira medida que nós tomamos. Dizer agora qual seria, né, assim, a nossa avaliação, né, do limite que retornaríamos presencial, vai depender muito de etapa e modalidade de ensino. Por exemplo, se eu estou falando do ensino médio, se eu estou falando dos pequenos, né, de primeiro ao quinto ano, se eu estou falando da EJA, da educação profissional. Então, essa avaliação a gente vai fazer à medida que a gente for recebendo da Secretaria de Saúde uma, né, uma devolutiva referente à possibilidade de retorno.
Ok. Recentemente, num evento promovido pelo jornal Estado de São Paulo, o secretário Vitor De Ângelo, ele defendeu o retorno das aulas presenciais ainda nesse ano, e de certa forma, Andréia, ele deu ali uma referência de prazo. Isso aconteceu há cerca de 2-3 semanas, e ele falava em no máximo 2 meses. Eu não estou buscando uma data, uma referência não, eu só estou querendo ter uma ideia de qual é o prazo com o qual vocês estão trabalhando em relação a esse retorno, só para a gente ter mesmo uma noção de qual é a visão da Secretaria da Educação sobre esse retorno das aulas presenciais, mesmo porque muitos pais, a senhora sabe disso, defendem que o retorno só ocorra após a descoberta de uma vacina. Como é que está isso para vocês, hein?
Para a gente, assim, o ambiente escolar, né, as vivências que acontecem no ambiente escolar, elas são insubstituíveis, né? Isso é fato, eu acho que isso que embasa também toda a nossa defesa da escola, né, obviamente. Eu acho que isso é inquestionável, inclusive, pela sociedade. Então, para nós, é muito caro, né, a relação e a vivência que só acontece no ambiente escolar, na relação com o professor, aluno com, né, com a equipe pedagógica da escola, a própria família com a escola. Mas a gente está trabalhando com prazo de mais ou menos isso mesmo, né, que seria o ideal para a gente, por exemplo, ainda trazer um pouco dessa convivência no ano de 2020. A gente, por exemplo, no nosso plano de retorno, a gente traz uma firme proposta de que os momentos presenciais eles sejam priorizados para tirar dúvidas, fazer reforço, fazer recuperação, dar atividades de aprofundamento, e que os conteúdos novos eles continuem sendo dados por meio das atividades não presenciais. Então, a gente reforça muito esse momento presencial como um momento em que a gente considera que o que vai ser feito ali não é possível fazer, ou é feito, mas não na sua, na sua totalidade, como, por exemplo, um reforço, né, um atendimento mais individualizado dos estudantes. Então, para nós, esse momento presencial, ele é importante, ele é valioso, por conta desses aspectos pedagógicos, que eles só se dão mesmo com a presença dos professores e estudantes. Não que isso não seja possível, né? A gente tem experiências, muitas experiências, de professores que tiram dúvidas pelo Google, sala de aula, pelo telefone, pelo WhatsApp, é possível fazer. Mas essa, a relação, né, e as vivências, né, e a socialização que os alunos, que acontece na escola, essa a gente não consegue substituir, né? E também não é nossa intenção por meio do programa escolar. Então, seria mais ou menos, né, esses 2 meses, seria no máximo novembro e dezembro, e depois a gente avaliaria se compensaria, né, o retorno presencial, que eu acho que é isso que você está falando.
Sim,
né?
Sim, sim.
Em que momento, qual seria o limite para a gente considerar se valeria a pena ou não retornar presencialmente.
Aqui, nós estamos conversando com a subsecretária estadual de Educação Básica e Profissional, Andréia Guzzo. Andréia, em outros estados foi dado aos pais o direito de escolher se seus filhos voltariam ou não às escolas. Outros municípios, outros estados, a situação ela varia conforme o local. Mas tem quem defenda o seguinte: o retorno é algo que está estabelecido em regras que definem a obrigatoriedade da presença do aluno, caso isso seja determinado. Qual é a visão que a secretaria tem a respeito desse assunto? Vocês vão deixar essa decisão para os pais? Isso poderia ser encaixado, por exemplo, no revezamento que vocês pretendem fazer dos alunos em sala de aula? Qual é a ideia de vocês em relação a isso?
No plano, prevê essa possibilidade. A gente está seguindo a recomendação do Conselho Nacional de Educação, no seu parecer número 11, de 2020, em que o Conselho recomenda, né, que às vezes elas considerem essa possibilidade em situações específicas, né, que serão determinadas pelas redes, em que os pais poderão optar pela continuidade das atividades não presenciais. Ou seja, mesmo retornando presencialmente, eles podem optar por os filhos continuarem fazendo as atividades pedagógicas não presenciais. É lógico que isso vai ser regulamentado, isso inclusive está no plano, né, que haverá uma regulamentação, uma portaria, né, dizendo em quais situações os pais poderão optar, né, a parte de documentação, por exemplo, né, ele, nesse momento ele opta por não retornar, mas quanto tempo ele tem que avisar a escola, quando ele já tiver interesse em retornar ou quando não houver mais risco, né, conforme a situação que ele considera que é um impedimento do filho ir. Então, isso vai ser regulamentado em portaria, mas o nosso posicionamento, né, inclusive está no plano de retorno, está na consulta pública, é de que haja possibilidade de pais optar. É lógico que isso também vai passar pelo Ministério Público, né? A gente vai fazer a regulamentação e fazer a consulta, né, para o Ministério Público do Estado.
Andréia, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito da consulta. Eu queria perguntar sobre a situação dos professores. Recentemente nós conversamos aqui com o representante do Sindiupes e a posição, pelo menos naquele momento, isso aconteceu há cerca de 15 dias, foi a seguinte: olha, não sentimos segurança em retornar às aulas e nesse momento a gente não gostaria de voltar às aulas, num posicionamento até que ainda não é, digamos, aquele posicionamento da categoria, de confronto, etc. Mas como está a conversa com os professores? Qual é o posicionamento que vocês têm deles nesse momento?
Olha, a secretaria sempre mantém um diálogo com o sindicato, né, para outros assuntos, inclusive, né, o próprio secretário tem reuniões com o sindicato para tratar, né, de demandas, né, outras demandas que já estavam na pauta deles. E eles também participam, né, desse momento de construção do plano de retorno. Inclusive, eles têm um acesso também no GT, né, de retorno às aulas presenciais, que inclui outras instituições e entidades do Estado. Então, a gente sempre está em diálogo, eles estão sempre presentes, né, nas reuniões que são realizadas, tanto no GT quanto em reuniões específicas com eles ou dentro do fórum, por exemplo, estadual de educação, né, onde eles têm representatividade. Então, eles estão participando, né, da discussão nesses espaços, né, em que eles têm representatividade. A gente tem escutado, né, bastante o sindicato. Lógico que tem questões também trabalhistas, que não envolve só a Secretaria de Educação, mas também, né, a Secretaria de Gestão, né, do governo, né, porque são funcionários, servidores públicos. mas a gente está sempre dialogando, e principalmente que é nossa responsabilidade, no que diz respeito aos professores, é fazendo o processo de formação, né, trazendo para eles a segurança, que aí não é a secretaria, né, que vai determinar o retorno, mas sim a Secretaria de Saúde, a partir de uma série de critérios, né, e pré-requisitos para abertura das escolas, e que isso vai acontecer com segurança. Né. É lógico que no meio de uma pandemia, onde ainda há casos, né, é lógico que a gente agora está numa queda no Espírito Santo, mas, por exemplo, há um tempo atrás, né, era difícil cogitar mesmo, né, o retorno às aulas. A gente, é o ponto de vista que a gente, no momento que a gente está vivendo. Mas eu acredito que com, né, assim, com esses critérios estabelecidos, né, e com a diminuição, né, de alguns indicadores da pandemia, obviamente, né, e também com a organização, né, e as condições que a secretaria está dando às escolas para o retorno, o professor se sinta mais seguro, né, e no retorno com tranquilidade.
A OCDE, nessa semana, soltou um grande levantamento que envolve todos os países integrantes da organização. E, no caso do Brasil, ela apontou dois problemas. O número de alunos por sala de aula, que seria mais alto do que nos outros países, mas também a idade dos professores, que formariam um grupo de risco maior do que em outros países. Existe algum levantamento na Secretaria da Saúde em relação a esse grupo de risco? Qual o tamanho dele em relação à categoria toda da rede estadual?
Nós fizemos aqui, a Secretaria de Educação fez um levantamento dos professores que seriam os professores do grupo de risco, uhum, né? Que tem a comorbidade, maior de 60 anos, enfim, aqueles grupos, né, que são considerados do grupo de risco. A gente fez um levantamento, né, o RH daqui, justamente para a gente ver quantos professores, né, necessidade de substituição ou não, a depender da escola, da responsabilidade, da quantidade de turmas que ele tem responsabilidade, então, para fazer esse planejamento também. Né? Porque a questão do grupo de risco também, quem define do retorno ou não, é a Secretaria de Saúde. Mas a gente precisa se preparar para uma possibilidade, por exemplo, né, de mesmo com retorno dos estudantes, não houver a possibilidade do retorno dos professores com comorbidade. No nosso plano de retorno também tem essa previsão. Tem a previsão do grupo de risco dos estudantes e do grupo de risco de professores. Como vai se dar para os professores e para os estudantes?
Subsecretária, as aulas presenciais estão paralisadas aqui no Espírito Santo já há bastante tempo, né? Muitos meses. Eu queria saber se na volta, no momento em que voltar, vai voltar já direto para encerrar o ano letivo ou volta fazendo uma avaliação do que foi aprendido durante esse período todo, para, porventura, ser feito também um reforço, enfim, como que vai ser essa finalização do ano letivo de 2020?
A gente já tinha instituído a avaliação diagnóstica mesmo antes do retorno às aulas presenciais. Quer dizer, a avaliação diagnóstica era para quando do retorno presencial. Só que como esse retorno foi sendo, né, prorrogado, à medida que foram, né, que a pandemia foi avançando, enfim, nós optamos por aqueles que tinham condições de fazer avaliação online, fizeram, um grupo grande de estudantes conseguiram fazer, a gente já tem inclusive resultados dessas avaliações diagnósticas, e agora, quando do retorno presencial, quem não conseguiu fazer online, as escolas vão fazer essa avaliação, né, impressa para os estudantes. Então, a gente já tinha, né, no nosso planejamento, essa avaliação diagnóstica para todos os estudantes, né, começando do segundo ano do fundamental. O primeiro ano não faz. A partir do segundo ano até a terceira série do ensino médio. Então, todos os alunos vão fazer de praticamente 80% das disciplinas, né, que eles fazem. Então, quando do retorno presencial, faz quem não fez ainda online essa avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica, ela é importante não só quando do retorno às aulas presenciais, mas para esse momento também. Porque o professor consegue verificar se o que ele está dando de atividade remota, né, não presencial, quais são as fragilidades e as lacunas dos estudantes nos aprendizados, né, dessas atividades. Então, é importante também para esse momento. Agora, para o retorno presencial, o que eu falei, no plano a gente tem a previsão de que os momentos presenciais, a partir dos resultados das avaliações diagnósticas, sejam dedicados prioritariamente para reforço, recuperação e aprofundamento dos conteúdos. O que nós queremos é que os professores, né, e os estudantes, eles têm oportunidade e eles aprendam o que foi possível dar no ano de 2020. E o que não for possível dar no ano de 2020, a gente já previu no nosso calendário esse contínuo curricular em que o ano que vem a gente consegue retomar esses conteúdos. E aí sim, o ano que vem vai ter, né, uma série de ações e projetos que buscam minimizar o impacto, né, que a pandemia está causando agora em 2020.
Para a gente encerrar, eu quero engatar duas perguntas numa só. Primeiro, eu queria que você orientasse as pessoas que querem tomar conhecimento do planejamento dos protocolos e participar da consulta pública, como é que elas fazem? E junto eu queria perguntar o seguinte, por que que as colaborações das pessoas, que são apresentadas pelas pessoas, não ficam públicas, não são deixadas para que outras pessoas tomem conhecimento, eventualmente debatam, apoiem, alguma coisa assim?
Bom, para fazer a contribuição, né, e fazer a leitura do documento, basta entrar no site da secretaria, né, lá tem um sítio onde está posto o documento, você pode ler o documento na íntegra, mas também você pode escolher um capítulo, a gente dividiu em três capítulos. O primeiro capítulo são os aspectos pedagógicos, o segundo são os aspectos sociais, e o terceiro a gente juntou administrativo e sanitário. Então, ela pode tanto ler todo o documento, tá logo na primeira página da secretaria, você clica e lá tem, né, um formulário. Então, ele pode baixar todo o documento e ler na íntegra ou pode escolher um desses capítulos. Dentro desses capítulos, existem outros, né, temáticas específicas que ele também pode escolher fazer a sua contribuição. Ele pode fazer a leitura inteira do documento e escolher, por exemplo, somente um item dentro de cada capítulo para fazer a sua contribuição. Esse formulário, a gente sempre utiliza esse formulário, né, para as consultas públicas, inclusive é o que a gente usa para o nosso currículo, né, que a gente faz consulta pública, e agora a gente, inclusive, né, vai fazer outra consulta pública do currículo. E a gente, assim, a gente talvez seja uma possibilidade também, né, da gente fazer um formulário que esteja disponível. A gente está à disposição para sugestões. Não foi, né, uma situação de dizer, ah, vai ficar aberto ou não vai ficar aberto. É a plataforma que a gente usa, né, mas a gente pode pensar nessa possibilidade, sim, né, não há impedimento para isso.
Tá, ok. Então, muito obrigado. Nós conversamos com a subsecretária estadual de Educação Básica e Profissional, André Aguzzo, falou aqui com a gente sobre a possível ainda retomada das aulas na rede estadual. Muito obrigado, André. Bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia.